dando início a mais uma sessão da Irmandade Nerd.
Saudações, caros fraternos! Estamos começando mais um Irmandade Cast aqui no Irmandade Nerd. Vamos continuar a nossa saga aqui falando sobre os episódios de Black Mirror. E hoje falaremos sobre o segundo episódio da saga, que é o Playtest. Eu sou o Dudu, não sei se eu fico fascinado com essa série ou se eu fico com muito medo.
Aqui é o Felipe e eu tô louco pra falar desse episódio.
Aqui é o Raul e eu não sei se eu entendi, mas se tem terror, eu gostei.
Que merda.
Tá, né, velho?
E aqui é o Galford. E o futuro está mais próximo do que nós imaginamos.
Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui falando um pouquinho
sobre isso. Calma, desculpa. Que frase de fantástico, né, cara? Tá fazendo apresentador de fantástico.
É verdade.
Mas é porque nesse caso...
O futuro está mais próximo.
Nesse caso, mano. Não, vamos pra discussão depois.
Você vai falar da rede mundial de computadores?
Vamos falar da rede mundial de computadores. E vamos ver quanto vai ser o prejuízo em Gols Brancos.
Piratas da internet, vamos lá.
Então é isso, pessoal. Só lembrando, como sempre, vai ter muito spoiler, então aconselhamos a você assistir antes de nos ouvir e ouça também os episódios anteriores do podcast, pra ficar antenado. Fala aí, Galford.
Então, galera, começando mais um episódio, dessa vez tem o Augusto aqui. O Augusto nos abandonou, ele fez um exame muito sério aí hoje, mas ele não pôde participar, certo? A gente sabe que ele é o mais velho aqui, né? Então ele foi testar uns esquemas aí, mas tranquilo.
Já tá na idade, né?
Eu não vou falar nada não, tinha um cash aí perdido, velho. Se tivesse...
Tá na idade já tá na idade, Thiago, já tá na idade. Já tá na idade. Não, mas estamos sem a presença do Augusto aí, mas a gente dá conta. Então, Playtest, certo? Segundo episódio, acho que um dos episódios que eu mais fiquei impactado. A galera que assistiu aí, que tá nos ouvindo, com certeza assistiu porque vai ter spoilers, né? Sabe muito bem do que se trata. O interessante é o seguinte, a realidade virtual, ela já não é mais o futuro, né? Ela está presente entre nós. Quem é que, algum de vocês já testaram a realidade virtual?
Eu já testei o Oculus Rift e aquele da Samsung, né? O Oculus da Samsung.
Uhum.
Não tem como explicar, é só testando mesmo para você ver o nível de imersão.
Pois é.
Então, cada parte cada cena de terror que o cara passou, né, no episódio, nossa, eu tremia junto, assim. Porque você realmente perde a noção do lugar onde você tá.
Cara, eu já testei, foi numa parada de voo, assim, é legal como a sua visão norteia o seu equilíbrio. É louco, você tá sentado, eu tava sentado assim, inclinado, tipo numa poltrona, e eu perdi completamente o equilíbrio sentado, e é bem louco. E essa parada que o Felipe falou de o cara ter um pavor assim, eu não sei se a gente tá acelerando alguma coisa, mas eu, como fã de terror e de jogos do gênero, cara, é o sonho de todo mundo... É que essa realidade chegue, assim, de fato, presente mesmo pros jogos, porque a gente quer jogar um RPG e tá no meio da batalha, a gente quer jogar um jogo de terror e tá no meio daquela situação. Então eu também me coloquei no lugar do cara e achei bem maneiro.
E você, Dudu, testou ou não?
Não, nunca usei não, cara.
Então, eu também, infelizmente...
Não vou nesses eventos aí não. Esses carinhas aí que são convidados, tá ligado?
Se eu não consigo testar. Se eu tivesse em São Paulo, eu teria ido, mas como infelizmente eu saí de São Paulo, então não testei ainda. Mas ouvi falar milhões de vezes sobre o VR já, né? A realidade virtual, ela tá presente. Uma curiosidade interessante é que esse episódio, ele foi lançado, né? Todos juntos, na Netflix. no mesmo dia em que foi lançado o PlayStation VR. Então, esse episódio conversa muito com a realidade que nós vivemos. Mas para dar um pequeno, um breve resumo do episódio, até para nortear o que nós vamos discutir, o episódio ele fala sobre um jovem que resolve, aceita, né, testar uma realidade virtual.
Na verdade, uma coisa que me chamou a atenção no episódio logo no começo é que, na verdade, ele demora para apresentar a tecnologia, ou seja, realmente o sci-fi daquele episódio. Na verdade, no começo ele é só um drama, porque mostra o cara saindo de casa, fugindo aparentemente da mãe, um cara já de uma certa idade, já não é molecão, não tem 17, e aí ele vai, faz uma, você vê ele viajando pela Europa, indo para vários lugares, Roma.
Ele viaja pelo mundo inteiro, né? Aparece Bangladesh, aparece um monte de lugar.
E aí você vê que ele tá fugindo da mãe, você vê a ligação da mãe, então até agora não mostrou nada de. Não mostrou nada de incrível, nada de tecnológico, super tecnológico, de futurista. Na verdade é só isso. Então eu até comentei com a minha namorada que eu tava assistindo e falei, caramba, até agora já tem uns 20 minutos de episódio e não mostrou qual é o sci-fi da parada, eu não sei o que tá acontecendo.
Mas o legal dessa introdução é que você cria um link muito grande com o personagem. Porque é um cara que decidiu fazer um mochilão. E aí ele foi passar perrengue mesmo em outros países, né? Tanto que você vê que quando ele se sente solitário, ele usa um Tinder na região, né? Aí, tipo, ele tá precisando de um trabalho porque ele ficou completamente sem grana. Tem aplicativo pra isso também, daqueles trabalhos rápidos, sabe? De, tipo, lavar prato ou coisa do tipo. E aí Sim. Que ele tem contato com essa vaga, né? Que é pra testar esse jogo novo.
E ele comenta no episódio também que ele fala, não, em alguns países que eu passei que minha grana apertou, eu acabei usando e pra conseguir uma grana lá. Então tava funcionando.
É a versão pobre do Amaury Jr., né?
Mas até que não, viu, cara? Tem muito jovem que, ou antes, ou logo depois da faculdade, faz essas trips doidas, assim, sabe? Fica um ano viajando. Então, esses aplicativos de ficar na casa de alguém, ou de, tipo, fazer um trabalho temporário, eles estão realmente ficando populares, assim. Então, nisso, a tecnologia aproxima muito da gente, né?
Por isso que eu falei lá no começo, que realmente o futuro está mais próximo do que nós imaginamos. Só pra terminar, assim, o que eu tava falando, a sinopse, aí o cara aceita fazer esse teste VR, certo? Ele se vê dentro de uma realidade virtual, e como todo mundo assistiu, nós sabemos que no final, a partir do momento que ele colocou o aparelho, viu o aparelho no local onde ele tava, a partir dali foi VR o tempo todo. O episódio faz com a gente pensar que não, que ele teve outra sessão depois, e não sei o quê, e que ele desistiu várias vezes, não. O VR começou a partir do primeiro momento que ele testou o aparelho a primeira vez.
Ele tem vários plot twists no finalzinho, tá?
Fez uma coisa muito parecida com um sonho, né?
Sim.
Que você vai emendando um sonho no outro, né?
Pois é.
E aí você vai de uma realidade Inception. Pra outra.
Quem garante que isso realmente não aconteceu? Não aconteceu já hoje em dia. Quem garante isso?
Esse é o meu medo, velho.
Cara, então, não. Eu acho que pode ser. Eu acho que hoje... Do jeito que é apresentado lá nesse episódio, eu acho que não. Eu acho que Será? Não aconteceu. Tem outras coisas que fazem o cara ter a mesma experiência. Por exemplo, Dorgas. Dorgas, o cara é uma coisa bem parecida ali. Agora, realidade virtual.
Mas pelo que eu estudei da tecnologia em si, a parte mecânica, ele não tá longe do que rolou lá, não, velho. A única coisa que não tem, que mostrou lá, é a parte de sensações. Que já parte no sistema nervoso do usuário.
Então, só que o que nós temos hoje no mercado, que é mostrado pra gente, é o que tá havendo no mercado. Certo? Não é o que tá em teste.
O que então, tá em teste ninguém sabe, né? Tanto é que aquilo ali era um teste.
Não,
né?
não vamos ser alarmistas. O que a gente vive hoje é uma coisa que atinge. Não, então, o que atinge hoje, por exemplo, a gente falou dos óculos, sei lá o que, o Ray-Ban, mas a gente coloca aquele treco na cara e é uma experiência visual, certo? O audiovisual, coloca um fone, sei lá. O que é apresentado nesse episódio é, primeiro, não é visual, é uma coisa sensorial. Que se conecta direto com o cérebro, aí tem duas paradas que são totalmente diferentes, que tá anos-luz, eu não sei se da nossa realidade, pode acontecer logo em breve, mas agora não. Porque, primeiro, ele faz o cara sentir... fisicamente, por exemplo, ele fala, ó, eu senti que eu levei uma facada da Sônia Braga. Ele sentiu.
Então, mas isso foi depois que ele já foi inserido aquele dispositivo na nuca dele. Antes,
a tecnologia. Ele não usa óculos. Ele desde o começo, quando ela coloca o que eles chamam de cogumelo, a partir daquele momento, logo no final, você já sabe que desde aquele momento foi só a experiência. Mas não foi um óculos, é totalmente diferente do que a gente tem. Ela colocou uma placa em volta da cabeça dele, aquele se conectou ao cérebro e teve duas coisas. Primeiro, ele teve sensações físicas, respostas físicas sobre aqueles estímulos. E dois, esse aparelho, ele, digamos assim, escaneou a cabeça dele, foi estudando o personagem pra saber os medos dele, sacou?
Então, não, isso é uma a ideia da empresa, inclusive, era oferecer essa experiência particular, né? Então era o pior medo daquela pessoa que tava usando.
Cara, eu sinceramente eu não duvido que possa existir isso. Não duvido.
Oh, cara.
Porque tem tantas coisas que são feitas e não é produzido, não é mostrado pro público, até porque isso seria, com certeza, antiético, entendeu? Achei interessante que mostrou o cara lá, o japonês, que é a cara do Kojima, né? É a cara do Kojima, do Hideo Kojima, que é, talvez, um dos maiores expoentes em relação à inovação no mundo dos games.
E ele é bem carinha de desenvolvedor mesmo.
Pois é, né? E ele trouxe várias inovações para os videogames e tal. E, cara, eu não duvido que tenha um japonês lá que tá fazendo isso, tá ligado? Que tem dinheiro do governo, ou que tem dinheiro de alguma outra instituição e esteja realmente fazendo isso. Porque isso não é uma coisa para você entregar para todo mundo, entendeu? Não é algo para ir pro mercado. É algo para ser testado, às vezes para usar com outros fins. Enfim, sei lá, até militar, não sei. Eles encontram algum meio assim para fazer.
É uma evolução do que aconteceu no MK Ultra, né?
Pois é, cara. Eu não vejo, pode ser que eu esteja errado, mas eu não duvido não, tá ligado? Não duvido, não é conspiração, não é... Até porque é real, e se a gente for comparar o que era o videogame há 10 anos atrás e o que é videogame hoje, se a gente for comparar o VR, o que é hoje, pensado que é daqui 10 anos atrás, eu acho que a gente não está muito longe de ter essa experiência, né? Então, eu não duvido, não. Não duvido de forma alguma.
É, uma outra coisa interessante, né, sobre esse episódio focar nesse lance do medo, é que um dos testes do VR é te colocar realmente numa sala e você não sabe o que tá acontecendo, né? Você não tem uma introdução do jogo ou coisa do tipo, e as coisas simplesmente vão rolando. Do tipo, a luz piscar ou um quadro que tava no lugar mudar a forma. E é exatamente o que acontece lá, sabe? Quem testou o VR já passou por esse susto, sabe? E aí, tipo, você vê o quão longe aquilo pode chegar e é um pouco assustador, né?
Cara, que é da hora que é, tipo, no episódio é mostrado que é um castelo onde eles usaram pra base pra um jogo de terror que eles fizeram.
Sim.
E aí, quem joga aquele jogo de terror sabe que é bem naquele esquema mesmo, cara. É muito perfeito, sabe? Isso também eu achei bem maneiro.
Não, e é engraçado que os medos são bobos, né? Mostra que o cara tem medo de aranha, aí mostra um cara que bulinava ele na escola, e aí o negócio vai ficando mais tenso, né? É muito, muito interessante. Porque no começo ele vai pirando no negócio, né? E a mulher que vai lá auxiliando, né, o teste, ela vai descrevendo, você agora tá falando mais porque é uma forma de combater o medo, começa a fazer piada ou coisa do tipo. Então, nossa, é muito interessante. É muito você assistindo filme de terror com seus amigos, sabe?
Sim,
os caras não querem entrar na onda do terror e ficam aloprando o filme, sabe?
É, igual na sala de cinema, tem muitos caras que fazem isso.
Que ela é possível ou não, se ela não é possível hoje, talvez seja possível daqui 10 anos. Eu acho que de todas as tecnologias apresentadas até agora em Black Mirror...
Eu não acho. Não, do jeito que é apresentado no programa, não, cara.
Então, por quê? Por que eu digo isso? Porque lá trabalha as redes neurais, certo? E atualmente eu estou estudando em relação à cognição. E existem vários estimuladores de redes neurais no mundo já sendo praticados. Entendeu? Onde você, através de estímulos no cérebro, você faz a pessoa sentir certos cheiros, faz a pessoa sentir certas sensações em toque, faz as pessoas sentirem paladar. Todos os tipos de... assim, os cinco sentidos que nós temos, existem máquinas que fazem com que a rede neural sinta qualquer uma das cinco sentidos sem realmente ele estar sendo estimulado fisicamente como nós conhecemos. Entendeu? Então eu acho que não está tão distante. Obviamente não está perto então, assim, de estar para o público.
Está deficiente já. Para quem já tem algum membro amputado, consegue mexer por conta da rede neural.
Não, e não só mexer. Ela tem uma percepção de temperatura, né? Quente, isso, frio e textura.
Então, realmente eu acho que não está tão difícil assim. Claro, obviamente que para a gente não. Quem é a gente na brincadeira? A gente não é nada. Mas os caras lá que estão estudando lá naqueles laboratórios pagos por empresas caríssimas, eu acho, cara, que não tá muito longe não, viu?
Você tá falando sobre a tecnologia no episódio, e a provável aparição dessas mesmas tecnologias no nosso mundo real. Vou fazer uma pergunta. A gente brinca aqui falando que o Black Mirror é o Twilight Zone do sci-fi. Assim como tipo Star Trek todo mundo sabe que tem tipo várias tecnologias que todo mundo era fã e muitas pessoas se tornaram físicos, enfim, estudiosos, homens da ciência por causa da série, acabaram que muitas coisas que estão na série hoje existem no mundo real. Vocês acham que, por exemplo, que a gente vê no Black Mirror, logo em breve aí a gente vai estar vendo coisas parecidas, talvez influenciadas pela série ou não?
Com certeza. O posto que eu tenho é o seguinte, que tudo que já está no mercado da parte de ciência é estudado pelo menos uns 10 anos antes. Então, para que ele venha a ser comercializado, que venha a ser mostrado a público, é porque eles já fizeram N milhões de testes, já fizeram vários tipos de pesquisa de campo, quais são os efeitos colaterais que esse tal projeto que eles desenvolveram vai afetar a humanidade. Então, por isso que eu acho que é bem, bem capaz que já exista isso aí.
Quer um exemplo? O laboratório do mundo que a gente vê todos os dias é a Fórmula 1. É o laboratório mais próximo do ser humano. A tecnologia que sai num carro de Fórmula 1, quando dá 8, 10 anos, ela está no carro popular. Tá ligado? É uma tecnologia que ela é atualizada o carro o tempo todo. O freio ABS não existia há 10 anos, só que na Fórmula 1 existia. Agora todo carro tem um freio ABS, entendeu? Só que, claro, a tecnologia para carro não é tão assustadora quanto a tecnologia para a mente humana, entendeu? A diferença é que a do carro, ela é aberta. Todo mundo enxerga porque tem patrocinador e tem o interesse do público em comprar. Às vezes nem tanta gente tem interesse no VR. O VR às vezes é coisa do demônio, entendeu? Mas o carro não é coisa do demônio. E falando sério, né? A gente sabe que é coisa do demônio. A gente vê quantos vídeos a gente não viu de Pokémon aí com realidade aumentada aí, a galera falando que era coisa do demônio. Felizmente é assim. Mas o carro não é coisa do demônio. Então existe um laboratório, que é o maior laboratório de carros do mundo, que é a Fórmula 1, onde eles testam novidades e essas novidades com o tempo vai para o público, com cerca de média 10 anos. É a mesma coisa nos outros setores. A diferença é que não é ativado. Eu queria perguntar para vocês. Vocês acreditariam que aquele teste que foi feito lá pelo Kojima... da série. Aquele teste lá... O quão ético ou imoral ou moral é aquele teste? Aquilo realmente pode estar acontecendo ou pode vir a acontecer uma empresa fazer aquilo? Vocês já acham?
Eu acho que essas prisões tipo Guantánamo estão aí para isso, cara. Estão testando um prisioneiro e tipo a gente não fica sabendo. Agora, só queria, antes da gente ir para isso, responder a pergunta do Raul, sabe? Star Trek é uma série que inspirou muita tecnologia. E o Black Mirror eu já não vejo assim. Eu acho que ela é um reflexo do que já está rolando, sabe? Ela é só tipo exercício de tipo qual vai ser o próximo passo dessa tecnologia que já está aí no mercado, sabe?
Ele é um amplificador, então.
Eu acho que ele é um amplificador.
Quais as causas dessa ação?
É, então, ela não tá lançando tendência, tipo, lançando tecnologia e você fala, ah, isso aí não é possível, é. Sabe? Ela só
é verdade,
pega um
negócio e
fala, o próximo de evolução é isso.
É, a máscara, verdade. Nós já temos um óculos que faz tudo que é aquilo que a máscara faz.
Sim, a gente tem o Google Glass, que virou lente. É, então, nem foi lançado, já é uma lente. Pra isso virar um implante, cara, é um passo só.
É um passo, pô. Eu acho que é a maior barreira. Acho que é a maior barreira, como eu tava falando. Eu não acredito no fato da maior barreira ser tecnológico. Acho que a maior barreira é ético e moral. Com certeza.
Mano.
Porque a partir do momento que alguém tiver uma câmera no olho, você vai poder gravar tudo. Fudeu, amigão.
Já tá saindo pornô assim, cara.
Já tá saindo pornô, tá ligado? O VR lá, você coloca o VR lá e começa a sentir todas as sensações de tá fazendo sexo com o VR. E aí? Bota o negócio
aí
pessoal,
o na sua cabeça. Aí o Raul vai
ficar doido, cara. Não, aí eu morri, aí já era, cara. Aí acabou vida, acabou trabalho, acabou tudo, cara.
Já era dar aula pra criancinha, filho. É ficar no quarto.
Então, pela sua pergunta, Raul, eu acho que é isso mesmo, pô. Eu acho que acho que as tecnologias diferentes do Twilight Zone, porque o Twilight Zone, além de ter muitas tecnologias, também tinha muito. Como é que fala?
Tinha muita fantasia.
Sobrenatural, mistério, tá? Fantasia, sobrenatural, essas coisas.
Então, vou expandir só um pouquinho mais do que o Felipe. Do que vocês já perguntaram.
Deixa eu só terminar o coisa pra não contar depois. Aí
terminei.
Então, aí o Black Mirror, hoje em dia, ela é realmente uma crítica à sociedade. O Twilight Zone era fantasia, era pra você se divertir, obviamente, que pensar um pouco. Mas o Black Mirror, ela é exatamente pra pensar. Então você pega essas tecnologias, amplia elas um pouquinho, não é nem muito. Porque ela tem um pé no chão ainda. Você amplia um pouquinho e você tem o resultado daqui 10 anos, acho que 10, 15 anos, acho que não chega tão longe assim.
Todos os episódios da série, alguns são muito felizes, outros não, mas ele, no sentido feliz de acertar na crítica. Todos os episódios que eu vi até agora, eles estão fazendo uma análise humana, e como eu falei no último programa, pra mim é uma série de drama, mas com plano de fundo de sci-fi. Então ele usa isso daí, por exemplo, a gente tá falando de coisas que acontecem, tipo Tinder, realidade virtual, coisas que estão presentes agora, e aí ele pega, mas dá uma analisada, tipo, como isso afeta o ser humano, como é possível que a gente vai viver dessa forma com essas tecnologias no futuro. E enfim, esse episódio eu não consegui achar a crítica social nele. Eu consegui ver uma análise muito pessoal do personagem e deu uma... No final, talvez eu esteja errado, por isso que no começo do programa eu falei que eu não entendi. No final eu acho que a mensagem do episódio, e acho bem achado mesmo, é que enfrente seus medos. Talvez seja isso, sabe? Procurando de longe, eu acho que é isso. Mas eu não vi nenhuma análise social ou crítica que usou essa tecnologia aí como ferramenta, como roteiro, né, no episódio. Eu não consegui identificar.
Eu já identifiquei ela na relação com a mãe. O cara fugiu tanto do medo que ele tinha que ele não teve a oportunidade de saber o que ela realmente queria com ele. Ela liga várias vezes no celular, ele não atende porque ele tem medo, sei lá, do que ela tem pra falar, ou de encarar esse lance dele ter fugido, né? Porque uma coisa que a gente ainda não falou ainda do episódio, né? Ele faz essa viagem de um ano porque ele cuidou muito tempo do pai que tem Alzheimer.
Sim.
E... como é um traço genético, ele pode desenvolver a doença também. Então ele queria viver, né, e tirar foto daquelas lembranças enquanto ele ainda tava são.
Uhum.
E por algum motivo a mãe fica ligando e o cara não atende, ele tá fugindo disso, né? E aí acontece toda aquela parada lá com o teste que dá errado e você não tem essa resposta, sabe? Então é muito dessas coisas de, tipo, a gente vai empurrando com a barriga certos problemas e aí, tipo... tem uma hora que é tarde demais, né?
Então, o que por exemplo, ele entra na casa, participa do programa e tal, e aí vem um monte de criatura, vem aranha, vem o cara, vem a mulher esfaqueando, vem tudo. Mas no final, o que mata ele é a própria coisa que ele tinha mais medo, sabe? Era o medo real. Então o que eu entendi do episódio foi tipo, meu, a gente pode entrar em jogo, é uma coisa que até brinca e a gente sempre comenta. Tipo, eu gosto de jogo de terror, mas é um medo controlado. Eu gosto de filme de terror, mas é um medo que eu sei que acabou ali, fechou o programa, o player, acabou. E no final a gente tá vivendo isso aí, mas só que no final o que mata a gente são os medos reais, as coisas reais. Então eu senti, sinceramente, tipo, eu gostei do episódio, mas pra mim foi um dos mais fracos da série. É, eu acho que vocês vão discordar de mim, mas porque eu não senti esse peso, sei lá, essa mensagem, tá ligado, forte. Algumas pessoas podem levar isso daí mais pessoal, ou porque passou pela experiência do cara de ter alguém na família com essa doença, não sei, mas esse episódio não me tocou, cara.
Eu já vi de outra forma, eu vi assim realmente como, porque eu não vejo essa parte tanto, tem a parte social, obviamente, mas eu vejo que a parte moral e ética também é abordada por toda a série, entendeu? Até sim. Porque se a gente for ver, por exemplo, o episódio lá de um dos episódios antigos, né, o Aldo. O Aldo era um dos episódios antigos. Você chegou a assistir as outras temporadas? Ou?
Assisti. O Aldo é o bonequinho azul chato, é o episódio chato, então, pra caralho.
Não tinha tecnologia ali no Aldo. Até aquela coisa ali já se faz, sim, hoje em dia, tranquilo. Eu acho que muitas vezes eles levam a narrativa na direção do seguinte, de você até onde é ético e moral fazer tal coisa com a tecnologia, entendeu? Tipo, votar em um boneco feito holograficamente. Isso é ético e moral? Ou levar o nível de realidade aumentada a um nível igual foi mostrado na série, que pode chegar a matar o cara, entendeu? Então, levar todos os medos, estimular o cérebro do cara até o limite, entendeu? Acho que muitas vezes a série, ela também tem episódios que ela tá ligada só nisso, entendeu? Pelo menos na minha visão, né?
Então, eu queria falar uma paradinha aqui que eu observei desse episódio e trouxe, tipo, uma... de um anime, tanto que até o Felipe já conhece, que é o Sword Art Online.
Sim. Sword Division Online.
Esse mesmo, Sword Division
Online. Então, velho, seria o Sword Art Online a evolução dessa evolução aí, já.
Essa ideia do cara tá num videogame, né, nesse mundo virtual, não é do Sword. Isso daí, cara, existe desde sempre, tem outras obras bem famosas.
Mas eu tô falando da questão de como já foi avançada a tecnologia. Porque lá, ó, tudo que acontecer dentro do jogo, o cara vai sentir fora dele.
Sim, então, isso é verdade. É impacto físico,
tudo,
né?
Então, tudo é reflexo do que tá acontecendo lá dentro. Ainda mais forte do que no do episódio. Só que o do episódio era um problema que eles não conseguiam corrigir, não sabiam que existia a parte da máquina tomar controle total das coisas, tanto é que a mina tentava libertar o cara do jogo e não conseguia, porque a máquina já tinha instaurado, já tinha tomado conta do cara inteiro, né? Sim. E no Sword Art Online, que a gente vê, é um outro mundo, então seria o lugar que o cara, que esse Cooper aí poderia fugir da mãe dele, é justamente dentro do jogo, porque você já cancela todo o exterior, que seria o mundo real, ele tá vivendo um outro mundo real, porque se ele consegue comer as paradas que tem lá dentro, tem as sensações, o que difere aquela realidade da nossa realidade?
Sim. É Matrix.
Eu já achei que tem um outro episódio que a gente vai gravar mais pra frente, que tem mais a ver com Sword Art Online. Eu fiquei esperando você ou o Galford fazer essa paralelo com o jogador número 1.
Sim, o jogador número 1 é... Eu ia entrar no escopo no final.
Eu acho que eu gostei mais desse episódio, assim, do que o Raul, assim, por conta dessa vida que ele deu pro livro, sabe? Sim. Eu sei que tá pra sair um filme e acho que vai até sair tarde, sabe? Ele vai sair e já vai estar atrasado. Ele mostra muito como a realidade virtual vai mudar a humanidade. Na minha opinião, vai ser tipo uma revolução tecnológica tipo sem precedentes, assim.
Tomara, porque eu tô cansado.
Sim, cara, e ela já mostrou.
Eu quero ser samurai, filho. Eu quero
esse negócio de participar de um jogo, né? De viver o jogo. no jogador número 1, ele dá um passo a mais. Ele coloca você vivendo seus filmes favoritos. Então você, sei lá, se imagina numa batalha do Senhor dos Anéis que você gosta, você pode ser um dos orcs, um dos elfos, sabe? Você pode assumir um papel real, assim,
eu quero,
sabe?
Ser elfo, que eu quero ser bonito. Olha que eu já sou na vida real, porra.
Nem no VR, eu acho, nem no VR.
Bom, mas tem um famoso também, é porque não é jogo, mas o Vingador do Futuro, Total Recall, que é um filmaço. Sim.
O valor da vida de uma pessoa nesse episódio?
Não é nada, o quão ético e moral isso pode ser, não é nada.
Então, porque para aquele, o cientista, eu vou batizar ele de cientista doido, o japonês?
O Hideo Kojima.
O programador lá.
É. A morte do cara foi apenas um dado estatístico.
Isso.
Tanto é que ele olha, beleza, anota aí.
Anota aí. Porra, olha o que o Kojima fez com o Galford. É.
Pra gente tirar esse bug do sistema. Era só. Ele foi um dado pra acabar com o bug que tinha no sistema.
Sim, e é por isso que eu falo, eu não duvido que exista isso hoje. Existem pessoas aí que. Pô, quantas pessoas não somem?
Olha aí, milhares, milhões aos potes jogando LOLzinho.
A água do mundo tá acabando, filho. Tem que diminuir a população.
Eu sou um grande entusiasta de tecnologia e dessa realidade virtual, né? Então eu acompanho o avanço disso já há alguns anos.
Culpa é sua. Ou seja, é que você não tá nem preocupado com a vida humana, né?
É isso. Ah, não, tô cagando.
já não salva mais
muita gente nesse Brasil aí, mano.
Então, qual é o lance? Há poucos anos, cara, vocês ficam achando que essa tecnologia é pra daqui 10 anos, 15. Há poucos anos, a gente jogava um jogo e era claro, sabe? Quando era tipo uma CG, porque ela era meio mal feita, né? Ainda mais os olhos, eles não eram, tipo, muito reais, né? Então, agora, cara, você joga um jogo, vê um filme novo, tipo Mowgli, que tem um moleque lá que é o protagonista, que é humano, e o resto é tudo digital, você já não consegue ver a diferença dessa parada, né? Já tem alguns bons anos que tem uma empresa coreana que quer criar filmes com atores que faleceram, tipo Bruce Lee, tipo Elvis Presley.
Sim.
E quando os caras surgiram, isso daí era uma loucura. Hoje em dia você consegue ver isso acontecendo. Agora imagine isso aliado ao VR. Sim, Benjamin Button, incrível. E aí uma outra coisa. Vocês viram aquele monte de cidade histórica que estava sendo destruída pelo ISIS, né?
Sim.
Tem gente dedicada, né, em open source, assim, né? A reconstruir essas peças, né? Então, baseado em foto ou em outras peças em 3D, para construir tipo um grande museu virtual que vai poder ser acessado por qualquer pessoa. Então, imagine você usando um VR e você visitando o Coliseu ou visitando uma cidade dessa reconstruída, sabe?
Olha, o Louvre fantástica. Já é possível hoje em dia. O Louvre você pode, com VR você pode acessar o Louvre.
Sim. Na Coreia tem uma escola que é bem de elite, né? Que uma das paredes é uma tela. E os estudantes, eles dividem algumas aulas com o pessoal na Inglaterra. Então, em tempo real, tem metade da sala que é na Coreia e a outra metade que é na Inglaterra, com o mesmo professor dando aula.
Sim.
Então, eu acho que é uma coisa que vai diminuir muito o mundo, sabe? Vai ser tipo um avanço muito forte na globalização. É que o Black Mirror mostra só o lado ruim disso. Mas eu vejo isso com muito bons olhos, assim. Eu acho que o mundo vai ficar muito menor, sabe?
É que você tem um coração muito bom, tá ligado? A gente até falou no episódio passado, o Dudu até salientou isso, que você falou que tinha ficado com raiva do último episódio. Quando eu falo, ô, menino do coração, bom. Mas, cara.
Eu sou tipo um ursinho carinhoso,
né? É, você é um ursinho carinhoso. Seu poder é um arco-íris, tá ligado? Mas, cara.
Você é um pônei, você é um pônei.
Você é um pônei. É, azul. É, obviamente, a tecnologia. Arco-íris. Ela tem todo esse escopo que você falou. Obviamente, sem dúvida, você vai diminuir o mundo. Você... Aquele. Acho interessante agora que estão usando. Não lembro agora se tinha isso em outro lugar, Star Trek. Não lembro. Eu sei que já vi isso em outros lugares, mas o que está sendo utilizado agora, a série que está no ar, é em Legends of Tomorrow. Eles viajam no tempo e espaço, né? Então vão para outros lugares, outros países, e eles precisam falar a língua dos outros países. Então eles tomam uma pílula, e essa pílula faz com que as pessoas entendam o que eles estão falando, mesmo falando inglês. E vice-versa. Então, pô, isso é próximo. Tipo, se hoje em dia tem. Você tá um texto em inglês, você aponta o seu celular com o Google Tradutor, ele traduz o texto em português para você. O Skype já placa, tem. É placa, tudo.
Real, né?
Isso. O Skype tem uma função onde você fala com a pessoa em português e ela entende inglês. Então, pô, essas tecnologias, elas estão aí, elas não estão lá no futuro, lá na frente, elas estão aí. Elas só não são tão bem desenvolvidas. Aí, claro, elas são utilizadas aparentemente para o bem. Só que ninguém vai investir em algo assim para o bem, cara. Fora o Bill Gates aí, que tá para morrer, que deu todo o dinheiro dele para a instituição de caridade, cara... Eu não tenho essa crença que você tem. Você é uma pessoa de muito bom coração. Mas eu duvido muito que os seres humanos tenham a capacidade de gastar dinheiro pensando em outras pessoas.
Eu acho que ainda vai rolar muita merda. Mas eu acredito que e no fim vai dar tudo certo.
Não, ainda bem que tem pessoas
que estão pensando.
Essa parada de tecnologia, sabe como é que eu enxergo? Eu enxergo como o ramo da farmacêutico. Tipo, o cara acha a cura da parada, coloca o valor absurdo, isso. Sabe? Não dá atenção nenhuma pro lado humano, mas aí depois vai barateando, depois tem a pressão social, depois vai acontecendo as coisas e rapidinho o negócio tá acessível pra todo mundo. Então,
fica restrito por um tempo, porque até uma forma de você desenvolver aquilo, cara. Se você joga pro mercado... Vai ter concorrência, vai ter, tipo, as empresas competindo por preço e acabar evoluindo a tecnologia ou aquele medicamento mesmo.
A gente tem a visão muito de país emergente, né? Porque as coisas aqui acontecem. No Brasil, nem tanto que em questão farmacêutica, o Brasil é foda-se. Não. A gente quebra todas as patentes do mundo e foda-se, não estamos nem aí. Aqui, por mais incrível que pareça, as pessoas reclamam, remédio no Brasil é barato e é fácil. Tem fácil acesso até. Diferente lá de fora.
Droga é com nós, mano. Droga é com nós, pô.
Droga é com nós. Né? Remédio pra AIDS lá nos Estados Unidos é caríssimo. Aqui é de graça. Um exemplo, né? Citando só um exemplo. Mas, a maioria da população mundial não tem acesso a esses remédios. A maioria. A África, a Ásia, a maioria do mundo não tem acesso aos remédios. Engana-se quem vê com a visão brasileira, onde a gente tem acesso a remédios. Sim. Então, pô, eu tenho certeza que vamos ter o jogador número 1, por exemplo, ou substitutos, ou seja lá qual o mundo real aí que tenhamos, onde vão ficar pessoas vivendo no seu mundinho VR e outras pessoas do mundo vão estar trabalhando para que isso aconteça. Afinal de contas, os servidores vão continuar a prestar de servidores. Vai precisar de energia elétrica, vai precisar de outras coisas, e pessoas vão ter que operar essas coisas. E eu tenho certeza que são essas outras pessoas que não vão ter acesso às tecnologias.
Eu acho que vai funcionar como no jogador número 1 mesmo, cara. Todo mundo vai ter acesso ao VR, as pessoas mais pobres é aquele tecnologia que é bem atrasada, que até mostra lá, né, que...
Não recebe a atualização.
Não, quando ele começa a ganhar grana, ele compra um equipamento que tem muito mais definição. Sim. Então ele vê a grama com a textura certa, sabe? O céu é mais bonito. E aí, tipo, eu imagino a galera ralando mesmo, cara. Porque imagina, se o cara não precisa sair de casa, se ele não dá gasto pra empresa de água, de luz, de coisas do tipo, é muito mais vantagem, sabe? Então não é que, tipo, só a galera rica vai ter acesso a isso. Tipo, o pobre então, vai se fuder ainda mais.
Só que é assim, pô.
É só isso que vai acontecer, ele vai trabalhar aqui, mais horas, só que de casa.
Aqui, é por isso que eu falo, a gente tem uma visão muito daqui do Brasil. Entendeu? Porque assim, lá eles não se preocupam em nenhuma dessas obras que nós citamos.
Não, mas vamos falar da nossa realidade, cara. Ó, se o Play 4 chegou aqui a 4 conto, quanto vai vir um arcozinho desse de aço pra gente?
Não é nem preço. Não é nem preço, porque hoje em dia você compra Play 4 de R$1.200, R$1.300. O problema é o seguinte. Porque eu falo, essas obras.
Vai ter que vender muito Viagra pros gringos pra fazer uma troca aí, cara. Porque, porra.
Até porque essas obras que nós citamos, elas são obras que não se preocupam. Elas se preocupam só com o seu cenário que está sendo mostrado. Certo? O jogador número 1, ela só fala aquela da parte onde o cara principal mora. Como é o nome do outro que você citou? O japonês lá, doido?
O Sword de Virgão
Online. Isso, Sword Art Online lá. Ele também só se preocupa com o lugar onde eles estão. E os substitutos também. Em todos os lugares só se preocupa com o lugar onde eles estão. Certo? Então o Play 4 está R$1.300, R$1.400. Chegou a R$4.000 aqui. Só que a maior parte do mundo não chegou, tá ligado? Não existe, não tem acesso, acabou. E eles não se preocupam com o restante do mundo. Eu acho que aqui, vai, na realidade nossa, vai ser diferente. Acho que não vai ser tão fácil assim quanto a ficção mostra, entendeu? Eu acho que lá vai ter uma preocupação maior.
Fácil ter acesso a esse tipo de tecnologia.
Isso, porque a gente tem acesso, a gente vive. Só que tem pessoas... Quantas crianças do mundo não sabem o que é um Play 4? Não sabem o que é um Play 1? Quantas? Na África...
Não, a maior parte do Brasil é que a gente, é o que você falou, né, tá vendo nossa realidade. Isso. Mas a maior parte do Brasil não tem acesso à internet.
Não tem, pô.
Eu repito o que eu falei no último programa, a gente não tem esgoto, cara.
Pois é. Então você chega pra criança da África, pergunta pra ela, o que é um PlayStation? O moleque nunca ouviu falar essa palavra, o que é um PlayStation.
É de comer?
Nunca ouviu falar.
No seu tempo.
Não tem noção do que é isso, tá ligado? A gente conversa.
Caralho, velho. Telefone, meu coração bom, pera.
Mas pior que é verdade, apesar do Raul ter falado isso, pior que parece cômico, mas é realidade, tá ligado? Porque, infelizmente, fora do nosso escopo, a gente tem ainda
mano, desejo... Mano, na moralzinha, desculpa cortar de novo, cara, mas ó, se me desse um aparelho desse caríssimo, eu não usaria, eu venderia pra pagar o cartão do Wellington, mano.
Não, o Wellington tem dinheiro pra cacete, não precisa pagar não, dá um jeito.
O Wellington, antes da gravação, ele tava chorando que o cartão do pai estourou o cacete, que ele tava gastando. Porra, você acha que o cara desse vai comprar esse bagulho? Não vai, mano.
O cara vai colocar o VR e falar, foda-se essas dívidas, mano. Vou ficar aqui nesse mundo.
Não, eu vou zoar,
Que nada, eu ia ser uma das cobaias, filho. Ia ser uma das cobaias, ia ganhar pra usar ainda.
Eu acho que eu também seria uma das cobaias ainda. Mesmo assim, ainda seria uma das cobaias.
Eu não,
cara. Ah, eu espero
vocês
passo.
Testarem e falar, ó, é seguro e é legal.
O Galford e o Wellington de fralda, cagando nas calças, e o Felipe, ah, mano, vou testar esse bagulho não é seguro não.
Eu acho que eu não viveria esse mundinho VR não, eu testaria, mas eu não viveria não.
Ah, espero a próxima atualização do Pokémon VR, cara.
Porra. Não, cara, eu nem joguei Pokémon Go, pra você ter ideia, pra mim, nem me toquei. Eu
porque acho que ainda não tem batalha, porque ainda... Não tem batalha
entre é uma tiver. Das coisas que eu não joguei. Ainda não tem batalha.
Só vai ver o
Galford andando na cidade de Pallet lá, cara.
Pirando. Boné vermelho. Caralho. Nas ruas de Natal.
Mano. Gastando uma fortuna com um avatar, sabe? Tipo, comprei essa roupa pro meu avatar agora.
Que nada. Comprou uma boina pra ele ficar mais velho.
Comprou uma boina.
Eu aproveitaria o tempo que as pessoas estão perdidas aí no VR e tentaria dominar o mundo. Eu acho que é mais fácil fazer isso.
Cara, mano, o cara é mó pink o cérebro, mano.
Não, é verdade, cara. Digamos o seguinte, às vezes tem, por exemplo, esse mundo aí do episódio é um lugar onde explorou os medos da própria cabeça do cara. E se, tipo, por exemplo, uma tecnologia me possibilita criar o meu próprio mundo? Cara, vai ser muita sodomia e muita pederastia, cara. Vai ser aquele clipe do Devolution do Porgen, cara. Vai ser aquilo ali, vai ser aquele inferno ali.
Mas pensa... Cara, pensa, tipo, pra que serve a internet, mano?
Pra ver putaria, certo?
Pra ver então, putaria. Você acha que um VR desse é só pra joguinho, cara?
Não, imagina, VR desse parada... é pra putaria e as pessoas adaptaram pra joguinho.
É, então, cara.
Exatamente.
Você não tem a dúvida, Miguel. Se a indústria do videogame tá dando 20 bilhões por ano, a indústria da pornografia tá dando 150 bilhões por ano, meu irmão.
Então, eu vou dar um exemplo aí, eu acabei de citar, né, que é o clipe do Devolution, do Pearl Jam, vocês já viram? Sim. Que é uma animação?
Sim, excelente, cara.
Tem uma cena lá desse episódio, desse clipe que eu acho foda, que dá pra sacar, o cara tá com um óculos, né, de realidade, e aí você vê ele gordo com um cano colado no pênis e mostra o vídeo de uma menina que com certeza é menor de idade e ele provavelmente indo estuprar ela e bater nela, enfim. Então eu acho que, por exemplo, tem gente aí maluca que, sei lá, quer, sei lá, arrancar a pele de um animal vivo, quer estuprar uma pessoa, sacou? Então o cara vai lá e entra naquela realidade e ele quer viver aquele terror dele, então...
Sim.
Eu acho que o ser humano, bizarro, né, eu acho que a pessoa vai, eu acho que mais do que, por exemplo, eu acho que mais do que as pessoas, eu quero ir pra Itália, eu quero conhecer, eu vou usar aqui essa tecnologia. Eu acho que as pessoas vão usar pra extravasar essas loucuras,
as escrotices,
de cada,
né?
As escrotidão humana que cada um, todo mundo tem.
O lado animal do, cara, ser humano.
Eu acho que...
Cara, sinceramente, eu não sei não, mas se você me der 5 minutos aí, se eu entrar aqui na Deep Web, eu acho que eu encontro rapidão essas coisas aí que você tá falando. Simulador VR pra estupro, pra, sei lá, pedofilia, pra essas coisas.
Deep, eu acho web que não é difícil. Chamar Real Web.
Real Web, né? É verdade.
Real Web, né?
Nossa, você tava falando do clipe do Devolution? Cara, o negócio é de 98. Ele já tinha essa visão de uma coisa que tá super próxima pra gente agora.
Sim, sim.
Ah, cara, essa visão no VR já é uma coisa, já um sonho velho do ser humano, né? Já antigo, sim, do ser humano.
É, de criar uma nova realidade, né, cara?
É, Asimov já brincava com isso há muitos anos atrás. Sim. Asimov, Arthur C. Clarke já brincavam com essas coisas. Então eu acho que... É a evolução, então, como eu falei no começo lá, o futuro já chegou, só a gente que não quer aceitar, pô, e tá tudo aí na nossa cara aí, mostrando que é isso aí, amigão, agora é só a gente sofrer as consequências.
Ou seja, no fim, a gente vai viver a realidade virtual e a gente vai poder ser o que quiser, a gente vai poder ser o dragão, vai poder ser a Frozen, vai poder ser o que quiser, só que no final, o que vai matar a gente é a conta de luz, cara. Essa vai vir arregaçando. A internet vai vir arregaçando. É essa que vai matar a gente no
Não
final,
vai, cara. Matar, sabe pra onde a gente vai quando a conta de luz? A gente vai lá pra aquele episódio lá que os caras tinham que ficar andando.
Eu ia falar
na esteira.
SPC,
vai ser SPC.
A gente vai lá pro episódio da esteira lá, amigão.
Aquele é o SPC, né, cara?
Na esteira pra ficar. É, o mundo é assim, tá vendo como o Black Mirror tá pregando na nossa cara e tá mostrando pra gente que o que vai acontecer, a gente tá com o olho fechado? É simples, amigão. Você brincou lá no seu VR lá, você quis ser o jogador número 1, não conseguiu? Beleza, amigão. Então agora você vai lá pra esteira lá ficar brincando de produzir
vai,
energia
vai
pros outros.
Brincando de pagar conta.
É assim que vai pagar suas contas. Chegando aqui às considerações finais, mais um episódio marcante aí de Black Mirror, segundo o Raul não marcou ele, mas ele ainda vai viver isso, vai marcar, ele vai lembrar desse episódio.
Vou ver meu cartão também, o Visa batendo na minha porta, eu vou morrer.
Pois é, né? Esse episódio, ele, como o Raul também falou, ele não é assim tão chocante de início, ele não tem aquele impacto como no primeiro episódio dessa temporada, por exemplo. Ele é mais pé no chão, ele fica lá uns 20 minutinhos lá ambientando a pessoa, mas, na minha opinião, pelo menos, quando ele vem pra chocar, ele mostra uma dura realidade que está mais próxima do que muita gente imagina. Afinal de contas, o VR não é mais um sonho, o VR é uma realidade. Ó, realidade atual é uma realidade. Ela é uma realidade, ela está aí presente mais do que nunca. É o assunto do momento do mundo do videogame, por exemplo. E você botou no videogame, aí são 2 bilhões. É o assunto também no mundo do pornô. Você colocou aí, são mais alguns bilhões aí entrando. Então é grana pra cacete que vai rolar, e quando tem grana as coisas evoluem.
Entrando e saindo.
Pois é.
Principalmente no pornô.
Pois é.
Porra.
Então, na verdade estão entrando menos e saindo, porque é só realidade virtual. Não tem nada entrando e saindo de verdade. Mas, de certa forma, eu acho que...
Vai rolar uma orgia virtual, né, cara?
Pois é. É igual do Sensei. Nós devemos aí nos atermos a essa situação. Ficamos ligados em relação a isso, porque eu acho que, diferente do nosso amigo Felipe, eu não sou tão otimista quanto ele, não tenho um coração tão bom assim. Eu não sou assim um carinhoso, igual nosso amigo Felipe. Eu não acredito na humanidade, muito menos no ser humano. Então eu acho que o ser humano, ele, como tudo, ele vai arranjar um jeito de estragar e vai nos levar a um futuro aí não tão feliz. Bem mais parecido com a realidade do episódio, onde o cara morre no final. Então eu dou pra esse episódio aí 4 coroas. Eu acho que ele ficou um pouco abaixo dos outros episódios, mas a mensagem que ele passou conversou bastante comigo. Então eu acho que ele é bem impactante, que de todos os episódios de Black Mirror, os que nós já falamos, os que nós ainda vamos falar, é o mais próximo da nossa realidade, é esse episódio.
Eu já vou começar com a minha nota, eu dou nota 4 também. Eu acho que é um episódio muito, muito bom. Em muito pouco tempo, logo no começo, ele já faz você pegar uma grande empatia com o personagem principal. E é um dos destaques do trailer. E eu tinha achado esse cara um babaca, sabe? Eu falei, puta, porque mostra a cena dele tentando pegar aquela marmota, né?
Sim.
Eu falei, nossa, que bobão. E muda completamente quando você tá assistindo o episódio. E eu, uma outra coisa que eu achei bacana, que eu...
Peraí. Tá vendo como o Felipe tem um coração bom, mano?
Não, o cara é bobão, cara.
Não,
o, cara
tem, otário, o cara tem 40 anos e mora com a mãe, velho. Que doente. Não, aí coitado, o Felipe não. Cara. Que bobão, mano. Tá vendo como ele tem um coração bom, mano?
Boboca.
O cara é boboca, mano.
Boboca.
Desculpa.
Não, é... Desculpa a mim. Agora
que eu vou começar, vou botar palavrão aí, a coisa direito.
Eu que peço desculpa, então, Felipe.
Eu só queria relembrar pra vocês uma coisa curiosa que aconteceu no Japão. No lançamento do Fatal Frame, a galera ficava tão apavorada que não conseguia acabar o jogo. Eles jogavam CD fora e coisas do tipo.
Melhor jogo de terror da história.
As possibilidades que o VR vão trazer, assim, com relação Silent Hill da vida, sabe?
Tivemos o PT aí, né? O PT que sumiu, né? Que era envolvia o Guilherme Del Toro, o Hideo Kojima e o Norman Reedus, que teve a demo, né? E que foi, segundo quem jogou, foi assustador. Eu não joguei. Mas todo mundo que fala...
Pra frente, né, cara?
Pois é, e pô, mas só que ele, com certeza, aquela demo ali vai ser usada pra bastante coisa no VR. Eu acho até que tem perigoso muita gente morrer do coração, tá ligado? Se dizem que a invenção é tão boa.
Eu acredito nisso também, cara.
É um Silent Hill, só que.
Eu acredito que a galera vai morrer do coração, viu?
Cara,
se você ganhar uma
montanha russa, ficam realmente com o coração lá disparado, fica com todos os sintomas de quando você tá numa montanha russa real.
Agora então, eu digo. Acho realmente
que o cara tá ali, ó, bebendo 5 Coca-Cola por dia, tipo o Galford, cara. Vai jogar um negócio desse e vai morrer, mano.
Não, agora eu provo, porque a Nintendo é revolucionária.
Não tem esfíncter pra isso, né, cara?
Porque quem lembra aqui, na época do Wii, a Nintendo apresentou um acessório que era um negócio pra medir seus batimentos cardíacos. Vocês lembram disso? Não foi lançado, mas foi mostrado no M3. Você colocava lá no dedo lá e ele media seus batimentos cardíacos. Tá vendo como a Nintendo tava pensando bem antes? Agora vai fazer todo sentido esse acessório. Tá vendo, mano? Eu tô falando.
Caralho, velho, você vai jogar ou vai uma consulta médica agora?
Não, amigão, porque pra você jogar certos jogos. Não, eu não sei, né? Eu nunca testei o VR, mas até então eu não tenho muito cagaço, dificilmente algo me assusta. Mas tem gente
você vai
que
gritar, olha, para, olha... você vai gritar para e não vai parar porra
nenhuma. É, então, pois é, você vai gritar para e não vai parar, amigão. É simples, então, se não tiver ninguém para te tirar daquela situação, você vai morrer do coração. Todo mundo fala que é tão real, eu não joguei, mas os dois aí jogaram e falaram que é bem real. Então,
cara.
Então pronto, porque não vai ter, são seus sentidos, tá ligado? E o coração...
Como o Raul disse, tem que jogar de fralda.
É de fuder, amigo. É, dependendo.
Bom, então pra concluir, eu achei o episódio ótimo. É, eu só tirei um ponto porque a série, ela tá num patamar muito alto. E eu acho que tem episódios mais pra frente, né, que a gente ainda vai discutir, que são tipo nota 5, né? Então eu não quero que esse fique com a mesma nota, só por isso.
Então, bom, minha nota é 3 coroas, eu achei ele muito bom, mas eu, talvez, eu tenha me acostumado mal, a série me acostuma mal, me paparicou demais, principalmente a primeira temporada, sabe, eu fui muito mimado na primeira temporada, sabe, então, eu estou sentindo, eu já sei que vocês não, mas eu estou sentindo que a série tá dando uma decaída desde a da segunda, assim, tem coisas que eu não rolou tão legal pra mim. Esse episódio em específico eu realmente não curti muito, mas tem coisas legais e até o tema aí, que é de horror, que eu gosto bastante e tal, me chamou a atenção, eu gostei, mas como eu falei, tipo, eu não achei aquela crítica social que eu acho maneira que tem nos outros episódios, apesar de uma coisa bem pessoal e que também é legal, é bom falar de dramas pessoais e tal, mas uma coisa que eu achei bem legal no final do resumo da ópera é que ele fala, não importa o terror virtual que a gente possa viver ou viva, no final, os dramas reais são esses que vão realmente infligir medo bastante para destruir a gente. No caso da série, por exemplo, a doença do pai e o medo que ele tinha de conversar com a mãe. E no final foi isso que levou. Então, na verdade, meu entendimento desse episódio foi que a gente pode se iludir e tentar fugir dos problemas, mas no final eles vêm como num pesadelo. Eles são os monstros dos pesadelos que eles vêm e eles pegam a gente. Então isso eu achei bem maneiro no episódio.
Sabe qual é a magia do podcast que eu adoro, cara? O Raul tá falando que a série deu uma decaída. Vamos esperar para o episódio da próxima semana.
Ele não assistiu os outros. Só pra lembrar, o Raul assistiu só até o 2. Então
eu não vi, eu tô assistindo com você. Tipo assim, a gente vai gravar na segunda que vem, eu vou ver na segunda ou no domingo à noite estourando. Então eu vou acompanhar dessa forma.
Se prepara para os próximos 3 episódios, cara. São incríveis.
Mas tomara.
Só mais um detalhe.
Vem com tudo. Me faça mulher.
Só mais um detalhe, já que o Raul falou que tá caindo também. Uma outra coisa que acho que ele não discutiu, a gente podia falar bem rapidinho antes do concluir. Pô, a série não tá americanizada? Vocês não estão sentindo isso?
Eu acho.
Compare com a
narrativa inglesa. Entender, o primeiro episódio era aquela parada do artista que pediu pro cara transar com um porco em TV aberta. Sim. Então tinha um peso, sabe? O terceiro ou segundo, não me lembro, era do cara sendo traído e catando aquele negócio. Então eram uns bagulho muito pesados, sabe? E os finais eram muito ruins, cara. Você terminava o episódio, você ficava ruim, zoado. E você já sabe que eu gosto de ver uma parada, um produto audiovisual e sair zoado. E isso eu tinha na primeira temporada. Esses daí eu vejo, tem a crítica, tem a temática, tem as tecnologias, eu acho maneiríssimo. Mas tirando de Natal depois, cara, depois eu não senti mais nenhum episódio, cara.
Então calma, tu não
assiste. Eu quero ser estuprado pelo bagulho, eu quero sair zoado, tá ligado? Eu quero sair zoado.
Você quer ser estuprado igual no primeiro episódio da primeira temporada. Então, cara, calma, que você vai. Tudo isso que você tá pedindo, você vai ganhar pra você deixar de ser trouxa. Você vai chorar. Você vai falar, não, eu posso gravar, não assisti hoje à tarde.
Você vai deitar no chão, em posição fetal, e falar, puta, por que eu pedi isso, cara?
É isso aí que eu quero.
Você vai viver a realidade do Lars von Trier depois disso, amigão. Vai se sentir sendo o anticristo.
Então, pra finalizar aí, e o cast, eu vou dar também, junto com o Raul aí, 3 coroas.
Porque não tá fácil, né, cara?
Porque não tá fácil pra ninguém, o meu cartão veio foda.
Eu vou descontar.
Esse VR vai me foder, eu tô sentindo que esse VR vai me foder aí no futuro.
Vou descontar no Black Mirror, velho.
Eu vou descontar no Black Mirror.
Então, é que... Não, mas por conta do que a gente já conversou mesmo, a crítica do que ele utiliza aqui é, tá tão perto que não precisava do episódio pra gente ter essa reflexão. Tipo, todo mundo sabe que o ser humano em si, né, tem a bela capacidade de sempre fazer merda com coisas que poderiam ser grandiosas, né? Então, tudo que ele faz uma grande balança, sempre uma grande coisa boa que é criada tem a mesma proporção pra merda, pra fazer o oposto. E a gente vê também ali que a ciência pouco se fode com questões morais, éticas, é só dados estatísticos. E tudo que ela quer é obter êxito naquilo que ela se propôs a fazer.
O problema não é da ciência, dessa galera de exatas aí que é assim mesmo, cara, é foda.
Não, a gente tem assim, não, cara, não me foi, não tô zoando. O Thiago é mais doido que eu e ele é pedagogo aí, velho.
Não é pedagogo, não.
De letras.
De letras, mas o pessoal da Humanas também não fica muito longe, não. Mas é.
Lógico.
É inerente dos humanos, né?
Então
é isso, galera. Eu acho que realmente é mais um episódio aí que chocou de certa forma, mesmo o Raul tendo um coração aí mais duro. Uma pessoa assim que tem um coração mais bom, de bom coração, assim como o Felipe, ficou chocado.
Mas é porque tá nivelado, né? A gente tem o extremo.
O extremo da bondade e o extremo da maldade, tá ligado?
De um lado os seus carinhosos.
Do outro os Decepticons, tá ligado?
Do outro lado os Huggers. Então.
Os Huggers. Que merda, mano.
Temos os dois lados da moeda aqui. Mais um episódio, semana que vem estamos de volta aí com mais um episódio chocante. Semana que vem vai ser uma choradeira do cacete aqui que eu tô sentindo já.
Eita,
então, se você não assistiu o episódio assim como o Raul, assista. Vale muito a pena.
Eu tô no mesmo barco, ainda não assisti não, velho.
Não assistiu? Então vai ser uma choradeira do cacete, mano. Assistam, galera.
É nóis.
É isso aí.
Falou, pessoal. Até semana que vem.
Nos ouvindo, compartilhando, comentando, espalhando a palavra aí. E se atentem na promoção do Irmandade Nerd. I'm back, man.